Pessoal, conversa agora com a professora Helena Maia Cavalcante, ela que atua bastante tempo na área do teatro, que veio aproveitando, né, o Dia Mundial do Teatro, falar um pouquinho mais sobre essa grandíssima área, né? Professora, bem-vinda à nossa programação. Conta um pouquinho mais sobre o que que é o teatro e como que ele, as artes cênicas, né, e como que elas entraram assim na tua vida.
Muito obrigada pelo convite para falar desse Dia Mundial do Teatro, que faz parte da minha vida desde a infância. Então, o teatro, além de ser uma arte que foi desenvolvida na Grécia Antiga, envolve representação de histórias, com performances ao vivo, e é de uma importância imensurável. Além de proporcionar entretenimento, reflexões políticas, sociais, culturais, ajuda a preservar nossa história, a transmitir nossas tradições culturais, além de ser uma forte ferramenta educacional e terapêutica.
Quais que seriam os principais? Porque o gênero do teatro, ele está muito relacionado com essa ideia do gênero dramático, né, na literatura de interpretação. Eu não sei se ele tem algumas subdivisões dentro de si próprio. Explica um pouquinho para a gente se tem algo nesse sentido.
Na Grécia Antiga era retratada a tragédia grega. Nos tempos atuais, o que é mais comum a gente ver a comédia, que algumas pessoas amam, outras nem tanto, o drama, a ópera, o musical, a tragicomédia, que já é uma fusão da tragédia com a comédia, a dramédia e o monólogo. Essas são as mais comuns e já está havendo fusões. Entre um gênero e outro. Os formatos, as formas como são apresentados, como tradicional, que é através somente de textos, como Shakespeare, o experimental, que busca sempre novas formas de expressão, que eu posso citar a bailarina Pina Bausch, que ela desafiava o tradicional e intitulou a dança teatro. Tem o musical, que combina música, dança, diálogo, como Fantasma da Ópera, por exemplo. Teatro de rua, que é ao ar livre e proporciona a interação das pessoas, da plateia. O teatro de bonecos e marionetes, como o nome já diz, que envolve bonecos na mão ou marionetes que são manipuladas pelos artistas. Teatro de sombras, com silhuetas projetadas numa tela para criar imagens e narrativas. Tem o teatro interativo, com a participação do público, sugerindo, mudando ali na mesma hora o rumo da narrativa. Tem o teatro de improviso, que existe já, que exige uma habilidade maior, que não tem roteiro, ele é mais espontâneo. Tem o teatro lambe-lambe, que são em pequenas caixas, apenas para um espectador olhar tudo em miniatura. E tem o teatro Nô, que é um teatro japonês, que une canto, mímica, poesia.
Essa amplitude, assim, inclusive do teatro e das próprias artes cênicas, é inclusive um pouco de como você ingressou nele, né? Acho que é interessante contar, né, essa vivência tua dentro do teatro.
Nossa, João, o teatro entrou na minha vida muito cedo. Já na infância, no interior do Ceará, ali na década de 80, a gente tinha uma brincadeira muito legal que se chamava drama. Eu não sei se tem aqui no Rio Grande do Sul, se existia, há tempos remotos, esse estilo. Era um tipo de ópera, geralmente contava uma história romântica com diálogos cantados, era tudo cantado, rimado, dramatizado. Eu lembro até das musiquinhas da época, porque tá triste, ó Juliana, sentada neste tapete. Aí a Juliana falava, né? Era sobre Juliana, Dom Jorge. Eu lembro muito desse que a gente fazia quando era pequeno. E a gente fazia ou em círculo ou de frente para uma plateia, que eram os nossos colegas de rua. Então, assim, era muito bom e os meus pais estimulavam muito o desenvolvimento dessa sempre sensibilidade artística, tanto na poesia, no canto, na dança, no teatro, artesanato. Circo, a gente não faltava, sempre que ia circo para a cidade, a gente ia assistir. E se alguém do circo tivesse me convidado para ir embora, eu tinha fugido com o circo porque eu era fascinada pelo circo. Meu sonho era ser trapezista na infância, trapezista de circo. Então sempre teve, a dança veio depois, a paixão pela dança veio depois.
E aí, como é que ele permaneceu assim na tua vida? Porque teve essa fase inicial, né? Mas depois você se especializou em dança também. Hoje em dia segue ensinando, né, o teatro para os alunos do projeto ABB Comunidade. Como que ele se manteve como algo tão importante, tão fundamental na tua vida, Helena?
Na adolescência, eu participei de alguns grupos de teatro, e de uma companhia teatral muito grande, boa. Dali foi que eu tirei todo o meu embasamento teórico e prático, tanto atuando como produzindo, dirigindo, mas eu sempre dava um jeitinho também de colocar alguma coreografia, alguma dança, porque assim, a paixão é mútua pelo teatro e a dança. Então, quando eu cheguei aqui em Marau, que tive a oportunidade de fazer, de estar no meio de produções artísticas, em escola particular, que no caso foi o Gabriel Taborim, o meu berço, dos musicais, e que vi, a facilidade de recurso que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul para trabalhar. E esse é um dos maiores desafios do teatro, é o acesso a recurso. E a escola, ela tinha assim uma paixão e via a necessidade de se trabalhar essa arte nos alunos. É tanto que até hoje ainda tem o musical do Terceirão, que acredito que algumas pessoas já chegaram a assistir, e são sempre produzidas peças maravilhosas. São feitas adaptações muito interessantes. Eu posso até citar aqui Romeu e Julieta de Shakespeare, O Auto da Compadecida de Ariano Suassuna. Então, são sempre espetáculos montados com alunos, que eu posso até dizer que são alunos crus, alunos do ensino médio, que são amadores, são produções assim de um nível muito bom, e envolve também diretor teatral, envolve sonoplasta, envolve iluminação, envolve cenário, material cênico, é um envolvimento muito grande.
Porque tem toda essa questão também, né, de que o teatro, a gente, enquanto público espectador, vê muito o palco, né? Essa que é o que fica de frente pro público e o que se espera que o público consuma, né? Mas ele tem todo esse trabalho extra, né, de bastidor, para fazer com que seja possível que a peça seja encenada, né, para a população.
Isso mesmo, é um bom trabalho é quando não aparece quem está nos bastidores, que é quem sustenta todo o arcabouço do espetáculo em si. É sonoplastia, a direção, produção, tudo isso para fazer com que entre cenário, saia cenário, com que funcione microfone, com que haja troca de figurinos. Então, isso é tão importante quanto os artistas que estão atuando.
E hoje em dia tu estás à frente da oficina de teatro do projeto ABB Comunidade, né, aqui do município. Como que funciona a aula? Ela é mais focada em algum aspecto específico do teatro?
No momento, eu estou com a dança acrobática do projeto ABB Comunidade. O professor de teatro é o professor Marino Otávio. A gente já fez alguns trabalhos juntos também. E, assim, a dança acrobática, ela é uma junção de teatro, dança, acrobacias, circo e mímicas. Então, ele é uma junção de tudo. Cada vez mais, menos se separa o teatro, porque o teatro ele exige a expressão facial, a expressão corporal, a impostação vocal, as emoções, e na dança também a gente precisa transmitir isso para o público, transmitir alguma coisa através do nosso movimento. Então, tudo está interligado, música, teatro, dança, tudo tá unido, está tudo junto e misturado.
Tem alguma mensagem, assim, para quem tem interesse, né, em começar, ou em seguir na área do teatro, até para os nossos ouvintes aqui se inspirarem também?
Ah, assim, quem tiver a oportunidade de oferecer uma experiência dessa para si mesmo ou para os seus filhos, é de extrema importância, é algo muito valioso, Porque a gente vê, depois da pandemia, a gente viu como jovens, adolescentes, crianças se fecharam. Alguns estão com transtornos, com problema de se socializar, alguns têm ansiedade, outros ainda estão deprimidos por essa fase que a gente passou. Então, lidar com seus medos, seus bloqueios, controlar suas emoções e poder transmitir isso num palco é fenomenal. Mas é mais assim para você se trabalhar, para você fazer algo por você mesmo. E o que vem para o público é lucro. O que vem depois, o espetáculo no palco, é tudo que você trabalhou e evoluiu e conseguiu aprimorar.
Tá certo. Conversa com a professora Helena Maia Cavalcante, que já atuou durante muito tempo no teatro, seja aqui em Marau ou fora de Marau também. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço e um abraço a todos os meus colegas das artes.
João Pedro Tartari para a programação.